Esse é o Futebol Explica ao Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Renato Rogens, que está começando agora mais um episódio de Futebol Explica o Mundo. E olha só, eu vou começar dizendo a real. Quem acha que futebol e política não se misturam vai, no mínimo, se surpreender demais com as histórias que a gente vai contar aqui hoje. Gente, ó, vamos lá. O futebol ele não está isolado da sociedade, né? Muito pelo contrário. Ele está intimamente ligado com boa parte da cultura e da vida do brasileiro. E como consequência disso, todo mundo sabe, ele reflete muitas vezes as mesmas contradições, interesses e tensões sociais do país. Nesse caso aí, o futebol acaba sendo um esporte que influencia nosso contexto, mas que também é influenciado por diversas coisas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos contar aqui diversas histórias que envolveram o futebol e a ditadura no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. E para isso, lógico, tô aqui com meu parça, Luizinho Moreira. Beleza, Luizinho?
Beleza, Renatão. Vamos nessa. Vamos junto em mais uma viagem aqui. E, cara, foram 21 anos de repressão, mas em nenhum deles a bola deixou de rolar solta nos gramados brasileiros. Aliás, pelo contrário, né? O esporte mais popular do país foi nessa e em outras épocas essencial para a manutenção de um clima de aparente normalidade, maquiando muitos conflitos e tensões que aconteciam no campo político e social. Para compor esse episódio, a gente teve que mergulhar numa grande pesquisa, lógico, e uma das fontes mais incríveis que a gente achou sobre esse assunto é uma curadoria feita pelo site Memórias da Ditadura. É um projeto realizado pelo Instituto Vladimir Herzog, que responde à demanda da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O objetivo é construir uma referência de estudos sobre esse período histórico de repressão no país. O site reúne 50 histórias que refletem a relação do futebol com a ditadura brasileira em um trabalho que reuniu esforços dos sites Trivela e Impedimento. Vamos contar algumas delas aqui, né?
É isso aí. E para começar, olha só, é praticamente uma unanimidade que o governo do general Emílio Gastarrazu Médici atingiu o ponto mais alto da repressão durante a ditadura militar no Brasil.
Nas escolas, nas ruas, campos com...
Não, por acaso, ele foi o comandante do período conhecido como Anos de Chumbo, que começou com AI-5 ao final de 1968 e que só terminou com o fim do seu mandato ali em 1974. Mesmo assim, não era, lógico, a imagem de um ditador que o regime gostaria de passar para o povo brasileiro, né? E para isso, Luizinho, espertamente, o governo militar, cara, usou bastante a seu favor a paixão do Médici pelo futebol. Então, antes de entrar para a escola militar, para quem não sabe, o Médici foi jogador do Grêmio de Bagé. Olha só que loucura, Luizinho. Mas só que o time que ele torcia desde pequeno é o Grêmio de Porto Alegre. Durante a ditadura, ele mudou mais uma vez de time, decidiu dizer que gostava do Flamengo, o que para muita gente era uma atitude populista. Até porque o Mengão já tinha a maior torcida do país naquela época.
Pois é, cara. E o Médici, ele fez questão de colar a imagem dele com a seleção brasileira, né? Até porque ele tinha chance de ouro na mão para ofuscar a ditadura por meio do esporte. A Copa de 70 seria a primeira televisionada no Brasil. E aí, o regime fez a lição de casa, né? Usou bastante a imagem da seleção, que já era bicampeã do mundo, para fazer uma campanha ufanista. Quem não se lembra, por exemplo, do jingle para Frente Brasil, que embalou a seleção na Copa, né?
Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve.
Mas olha só, mais do que ser feito de campanha e tal, o Médici também forçou uma ingerência no time. Ele fez, por exemplo, um lobby público para a escalação do Dadá Maravilha. Só que o técnico do time era o João Saldanha, sabidamente um militante comunista. O Saldanha, na época, rebateu o presidente com uma frase que ficou bastante famosa, né? Ele falou: eu escalo a seleção e ele escala o ministério. Não por acaso, o Saldanha foi demitido, a gente até já contou essa história em alguns episódios anteriores, faltando ali poucos dias para a Copa do México, né?
É, o grande João sem medo, né?
É.
E dá pra dizer que o regime queria tanto essa Copa, Luizinho, que até a preparação da seleção pro Mundial teve o dedo do governo, cara. Os trabalhos físicos no México, por exemplo, foram comandados pelo Cláudio Coutinho, que era um capitão do Exército. Aliás, o Coutinho depois foi até técnico da seleção brasileira e comandou o time na Copa de 78. Depois que o Brasil ganhou o tri, o Médici foi o primeiro ali a ligar pro vestiário, feliz da vida, e falou diretamente com jogadores como Carlos Alberto Torres, Pelé, Rivelino e todas as feras daquela seleção para dar parabéns. Em 71, o Médici ganhou até um campeonato próprio com seu nome. Você sabia disso aí, Luizinho?
Eu não sabia, não, sinceramente.
Oficialmente, o Torneio do Povo se chamava Torneio Emílio Gastarrazu Médici. E o campeonato foi organizado não pela CBD, né, que era a Confederação Brasileira de Desportes, hoje CBF, mas pelos próprios times: Flamengo, o Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, e o Timão foi o campeão. Também foi nesse ano que nasceu o Brasileirão, que foi vencido pelo Galo naquele ano, Luizinho.
Mas ó, pra tentar ser justo aqui, não foi só o Médici que usou a seleção, não. Essa interferência começou bem antes. Em 66, por exemplo, logo após a Copa ali que o Brasil teve uma preparação bagunçada e saiu na primeira fase, foi montada a Comissão Selecionadora Nacional. O objetivo, na teoria, era analisar a organização da Confederação Brasileira de Desportes, a CBD que você citou. Na prática, né, começava ali um monitoramento e controle de tudo que rolava no maior símbolo do futebol brasileiro pro mundo.
Ô, Luizinho, era tipo um Big Brother da seleção brasileira, né?
Pois é, olha que... Pô, controle político, né? A ingerência total da política nisso, né? O técnico do Brasil na Copa de 66, o Feola, ele admitiu mais tarde que durante a própria Copa sofreu pressões para escalar o time no jogo decisivo contra Portugal.
E se a gente falou aqui sobre o nascimento do Brasileirão durante o comando do Médici, é importante dizer que foi no governo seguinte, do Ernesto Geisel, que o campeonato virou uma espécie de moeda de troca para os militares na relação com cada região do país. E aí, a partir de 1975, funcionava assim, Luizinho. O regime precisava de um apoio em determinada cidade ou região do país? Tá, tinha um jeito. Era só convencer a CBF a colocar um time local no Brasileirão. Tanto que ficou muito conhecida a frase: onde a arena vai mal, um time no Nacional. Arena, que significa Aliança Renovadora Nacional, pra quem não sabe, era o partido do regime. E assim o Brasileirão foi ficando inchado de um jeito bem bizarro. Em 1979, pra vocês terem uma ideia, o campeonato teve 94 participantes. Olha aí.
É uma loucura, né? Além de encher o campeonato de times, como a gente já falou, o governo também desandou a financiar e apoiar a construção de estádios pelo país. Cada grande estádio era um jeito de passar a ideia de grande poderio econômico em determinada região do país. E a seleção, claro, era muito usada nessa espécie de teatro do aparente progresso. Não por acaso, entre 64, né, 1964 e 1985, a seleção jogou em 17 estádios recém-inaugurados, a maioria deles com capacidade para mais de 30 mil pessoas, cara. Olha isso.
Haja elefante branco, né?
Nossa senhora.
Aliás, ainda sobre estádios, uma curiosidade da ditadura, Luizinho. Pelo menos um deles, um desses estádios, foi usado não apenas para os jogos, mas também, entre aspas, para o espetáculo da repressão. O estádio de Caio Martins, por exemplo, não era apenas a casa do Botafogo ali. Durante a ditadura militar, ele também foi palco para prisões e torturas. É um caso que, claro, guardadas as devidas proporções, lembra mais ou menos o que aconteceu com o Estádio Nacional do Chile durante a ditadura do Pinochet. Mais pra frente, vai ter um episódio sobre isso, provavelmente, né, Luizinho?
Sem dúvida.
Bom, de acordo com o estudo da Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 38 pessoas ficaram presas no Caio Martins na época da ditadura.
Vai ser outro dia. Amanhã vai vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento...
É, Renato, e a interferência ou o impacto da ditadura em jogos específicos também vale aqui um registro histórico. Para começar a entrar nesse assunto, vale lembrar de um dos fatos mais tensos e marcantes daquele período no Brasil, o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969. O Charles foi mantido por cerca de 70 horas numa casa em Rio Comprido, no Rio de Janeiro, por militantes da dissidência comunista de Guanabara e da Ação Libertadora Nacional, a ALN. A curiosidade é que o embaixador foi solto numa tarde de domingo, 7 de setembro de 1969, do jeito mais improvável possível, no meio de uma torcida de futebol. Naquele dia, o Cruzeiro vencia o Fluminense do Tele Santana em um jogo pela Taça de Prata com dois gols de Tustão e um do Dirceu Lopes. Na dispersão da torcida, os militantes envolvidos nesse sequestro libertaram o embaixador e escaparam entre a multidão. O jornalista, escritor e político Fernando Gabeira escreveu sobre esse episódio no livro O Que É Isso, Companheiro, que depois virou um filme, né? Só que no filme a cena foi reproduzida como se o jogo em questão fosse um Flamengo e Vasco.
Perfeito, aliás, um filmaço.
Que história, né, cara?
Muita história, essa história é maravilhosa. E esse sequestro do embaixador foi também mais lenha na fogueira para a perseguição ao criador da Ação Libertadora Nacional, o escritor e guerrilheiro Carlos Marighella.
Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
Temos presente em nossos estúdios.
Atenção.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella. Marighella.
Carlos Marighella. Pertence ao povo.
Carlos Marighella.
Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
Carlos Marighella.
Podem surgir os pais.
O Marighella, ele foi executado pelos militares na noite do dia 4 de novembro de 1969, numa emboscada na Alameda Casa Branca, em São Paulo. E aí que entra o futebol de novo, cruzando com a história. Naquela mesma noite, a pouco mais de 2 quilômetros ali do local dos tiros, o Corinthians recebeu o Santos do Pelé no Pacaembu. Era um jogo válido pela Taça de Prata, numa partida que terminou 4-1 pro Timão. No intervalo daquele jogo, pelo sistema de som do estádio, o locutor anunciou a morte do Marighella, que em São Paulo havia adotado o Corinthians como seu time do coração, Luizinho. O mais louco é que praticamente todos os fotógrafos da cidade estavam no estádio naquele momento e tiveram que se deslocar rapidamente ali para registrar a morte do Marighella. Foi tempo suficiente para os militares daquela época prepararem a cena e justificar a morte de um homem que passava de automóvel, além da execução de um Marighella que estava totalmente desarmado.
Pois é, cara, e além desse fato histórico fora de campo, aquele jogo também tinha contornos dramáticos dentro do campo. Primeiro porque o jogo era para ter acontecido no dia 9 de outubro daquele ano e foi adiado em função de uma chuva que inundou a cidade. Por causa disso, a partida que aconteceu no dia da morte do Marighella teve portões abertos, um baita erro de cálculo da organização. Teve quebra-quebra, empurra-empurra e gente machucada, óbvio, né? O Corinthians estava na briga para se classificar para a próxima fase da Taça de Prata e é evidente que a massa corintiana queria ver de perto esse jogo. E tinha um componente muito especial nesse jogo também, né? O Pelé estava com 999 gols na carreira e tinha a chance de fazer ali o milésimo dele, que acabou não acontecendo, a gente sabe. Os números não são oficiais, mas calcula-se que mais ou menos 65 mil pessoas se espremeram no velho Pacaembu para ver a goleada do Corinthians para cima do Santos, que era um negócio muito raro de acontecer naquela era Pelé, né?
Bota raro nisso. E outro jogo, Luizinho, outro jogo histórico que acontecia praticamente ao mesmo tempo que acontecia na política brasileira na época da ditadura, é um amistoso entre Corinthians e Flamengo, em 16 de março ali de 1979. Aquela partida, que terminou 2-0 pro Flamengo, com gols do Tita e do Cláudio Adão, fazia parte, olha só, da posse do João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura, né? Naquele dia, o regime organizou um mega evento, que tinha um show da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, um banquete com mais de 5 mil convidados, e esse grande clássico do futebol nacional, que tava ali compondo a festa. O jogo aconteceu no estádio Cerejão, em Brasília. Agora, Luizinho, vamos falar um pouco de contradição?
Bora!
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não. E eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido.
Olha só que louco, entre a realidade da repressão e a cortina de fumaça que estava promovida pelo regime, principalmente usando o futebol, muita gente ficava confusa sobre torcer a favor ou contra a seleção, né?
Pois é, a gente não viveu esse período, né? Mas eu consigo imaginar a agonia ali, a agonia do povo que era contra a ditadura. Afinal de contas, a vitória da seleção certamente seria usada como um trunfo pro regime. Por outro lado, como é que faz pra segurar aquela paixão pela amarelinha, né? Ainda mais naquele contexto que o brasileiro era muito apaixonado, né? Pela seleção brasileira.
Os jogadores todos jogavam aqui, né?
É, a identificação com a seleção era maior, né? E quem contou uma história maravilhosa sobre isso para a Folha de São Paulo foi o escritor gaúcho Adir Garcia Schli, criador do uniforme verde e amarelo da seleção. Ele conta que estava no Rio de Janeiro e foi convidado por um amigo jornalista para assistir pela TV a partida do Brasil contra a Inglaterra na Copa de 70. Ao lado dele tinham três caras da alta cúpula do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. O combinado naquele dia é que ninguém torceria pela seleção, mas essa marra acabou quando o Jairzinho meteu um gol, cara. Um dos caras puxou um revólver da cinta, descarregou pro alto na rua, saiu gritando: "Puta merda, como é bom ser brasileiro!"
Sensacional essa história, sensacional. Quem também envolveu uma certa contradição sobre a ditadura foi o nosso Rei Pelé, né, Luizinho? Porque em 1972 ele deu uma entrevista pro jornal uruguaio La Opinión, que até hoje é bastante questionada, né? Na época ele chegou a afirmar, segundo o veículo, que nem havia ditadura no Brasil. E mais do que isso ainda, que o Brasil era um país liberal, uma terra de felicidade e que o povo era livre para fazer o que quisesse. Para completar, o maior jogador de todos os tempos ainda falou que os dirigentes brasileiros sabiam o que era melhor pro país e que governavam a nação com tolerância e patriotismo, olha só. É, mas em 74, como ele mesmo conta, tudo foi bem diferente, viu, Luizinho? Apesar de já estar ali com 34 anos e um pouco abaixo do seu mais alto nível na carreira, como gênio que era, ele ainda tinha muita bola, tinha bola de sobra para jogar mais uma Copa, mas ele disse que não quis. De acordo com uma entrevista que deu pro UOL em 2013, ele foi convidado a voltar para a seleção na época, mas preferiu não ir para a competição na Alemanha porque não concordava com a situação do país durante a ditadura. De acordo com ele, a filha do presidente Geisel chegou a ir falar pessoalmente com ele para fazer o pedido.
Agora vamos falar de jogadores que foram perseguidos ou, de certa forma, tiveram seus rumos impactados pelo contexto de ditadura.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro.
O primeiro deles se chama Fernando Antunes Coimbra. Reconhece esse sobrenome de algum lugar aí, Renato?
Ah, mas é óbvio. Galinho de Quintino, Zico.
Pois é, o Nando. Só que esse aí, no caso, é o Nando, irmão do Zico. Ele foi perseguido pela ditadura aqui e em sua passagem por Portugal. Lá na Europa, a polícia de Salazar chegou a ir atrás do ex-jogador no hotel em que ele morava. No Brasil, ele começou a ser visto como subversivo pelo regime ainda na época de jovem, quando participou do Plano Nacional de Alfabetização e idealizado pelo Paulo Freire. Chegou também a frequentar o DOPS junto com a sua prima Cecília, uma militante do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. O ex-jogador, ele tentou voltar ao futebol, mas desistiu, segundo ele, para não atrapalhar a carreira dos seus irmãos Edu e o próprio Zico. Ele percebeu isso quando o Edu, que foi artilheiro do Robertão de 69, que era o campeonato brasileiro da época, né? Ele não foi para a Copa de 70. E essa perseguição, segundo ele, se repetiu em 72. Na visão do Nando, o jovem e talentoso Zico foi cortado das Olimpíadas de 72 porque o Nando tinha sido preso. Com esse corte, aos 18 anos, o próprio Galinho já disse algumas vezes que decidiu parar de jogar futebol. Sorte que mais tarde ele foi convencido pela família a voltar atrás, né?
Ou seja, Luizinho, olha que maluquice, cara. O jogador do tamanho do Zico quase para de jogar futebol de certa forma, muito provavelmente em função da repressão contra o seu irmão Nando. Que loucura, né?
E você imagina quantos personagens não tiveram esse fim, né? O Zico ainda voltou, mas imagina os personagens que não resolveram voltar, né?
É verdade. E teve também um grande jogador que, de certa forma, deixou clara a sua posição contra a ditadura durante quase todo o tempo em que jogou futebol. Tô falando, lógico, do Dr. Sócrates. Quem tá minimamente ligado aí na história sabe que o jogador teve um engajamento muito forte, principalmente ali na reabertura do Brasil, né? E não era um cara qualquer, o Sócrates. Ele era um líder da democracia corintiana e foi o capitão da seleção brasileira de 1982. E aí, crente das suas convicções políticas e da sua importância como figura pública, ele foi diversas vezes para as ruas para promover campanhas das diretas já, e teve aí um divisor de águas nessa luta, Luizinho. Durante o último comício, antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que decidiria ali se as eleições de 1985 seriam diretas ou não, o meio-campista prometeu permanecer no Brasil se a democracia voltasse a ser lei no país. Só que tinha um detalhe, né? Ele tinha um contrato já milionário assinado com a Fiorentina da Itália. O problema é que a emenda não passou, e daí o Magrão, como ele era carinhosamente chamado, né, pela torcida e pelos seus amigos, se sentiu na obrigação de ir embora para a Europa.
É, Renato, e essa deixa sobre a emenda Dante de Oliveira também nos leva ao último tópico de hoje: a voz das arquibancadas em favor da democracia. Rolou, por exemplo, um histórico coro por direta já na final do Brasileirão de 84 entre o Fluminense e Vasco no Maracanã. Naquele dia, olha que louco, mais de 128 mil torcedores lotaram as arquibancadas e abafaram o hino nacional com as duas torcidas juntas, em uma só voz, pedindo as eleições diretas no país, cara. Muito louco.
Pois é, Luizinho, e tem também aquela famosa faixa pela anistia, né, da torcida do Corinthians, e foi numa partida entre Santos e Corinthians, em 11 de fevereiro de 79, que registrou um dos maiores públicos da história do Morumbi. Só pra você ter uma ideia, naquele dia, mais de 103 mil pessoas viram o Corinthians vencer com gols de Sócrates e Palinha, mas a partida entrou pra história por outro motivo. No meio da torcida organizada Gaviões da Fiel, brotou uma faixa com os dizeres: anistia ampla, geral e restrita. Segundo o advogado e militante político Atom Fonfilho, o dono daquela ideia da faixa, né, a ação deu uma acelerada no governo militar. Assim, eles correram pra promover a anistia antes que fossem obrigados pelo povo a fazer isso.
É isso, Renato. Tem mais um monte de histórias, né? Mas o tempo é curto, a gente sabe. E eu acho que oportunidades não vão faltar pra gente explorar mais algumas aí que ficaram de fora. Agora, será que quem ouviu esse episódio inteiro e achava que futebol e política não se misturavam, mudou de ideia?
Ah, certamente, acho que mudou. Mudou sim.
Eu também acho que sim, cara. E aí eu aproveito para agradecer quem curtiu esse papo com a gente até aqui. E se você ouviu até aqui e curtiu, dá uma moral pro Futebol Explica o Mundo, compartilha com seus amigos e amigas, comenta. E não se esquece de inscrever no seu agregador preferido de podcast para sempre receber notificação quando tiver novidades. E a gente tá no Instagram também, hein? Futebol Explica o Mundo, tudo junto. Segue a gente lá, valeu, até o próximo episódio, um abraço e tchau.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.